Rádio Fiscar Notícias.
Senado rejeita legalização do aborto na Argentina.
Ministros do Supremo Tribunal Federal aprovam aumento dos próprios salários para 2019.
Cerca de 40% dos sites brasileiros não têm certificado de segurança.
E ex-aluno da UFSCar fala sobre experiência no Congresso Internacional de Matemáticos.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 25 minutos desta quinta-feira, dia 9 de agosto.
Nessa madrugada, o Senado da Argentina rejeitou o projeto de lei para legalizar o aborto no país. Depois de uma sessão que durou cerca de 16 horas, o projeto foi negado por 38 votos contra, 31 a favor e 2 abstenções.
De acordo com a proposta que tinha sido aprovada pela Câmara e agora foi rejeitada no Senado da Argentina, seria possível interromper a gravidez durante as primeiras 14 semanas de gestação. O projeto também previa que o aborto fosse realizado em qualquer hospital ou clínica. A proposta ainda obrigava o Estado a cobrir o custo do procedimento, dos medicamentos e também dos tratamentos de apoio necessários.
A interrupção voluntária da gravidez é crime na Argentina, a não ser em casos de estupro e que ofereçam risco à vida da mãe. Nos outros casos, a prática é punida com até 4 anos de prisão para a mulher e para o médico.
Nos últimos 35 anos, desde 1983, quando acabou a ditadura militar no país, diversos projetos sobre o aborto foram apresentados no Congresso argentino, mas esse foi o primeiro que chegou a ser votado.
Do lado de fora do Congresso, um forte esquema de segurança foi montado, já que durante todo o dia, milhares de pessoas a favor e contra a lei se concentraram para acompanhar a votação. Depois da sessão, foram registrados incidentes na saída da multidão. 8 pessoas foram presas, segundo um jornal local.
Com essa derrota agora no Senado, o projeto de legalização do aborto não vai poder ser tratado novamente neste ano parlamentar. Uma nova proposta de legalização total só vai poder ser analisada agora pelos parlamentares argentinos a partir de março do ano que vem.
Aqueles que defendem a causa, no entanto, devem mesmo assim apresentar um novo projeto para descriminalizar a prática. Até lá, então, o aborto ainda continua sendo considerado crime pelo Estado.
O jornal El Clarín afirmou ainda que o presidente Maurício Macri estuda enviar, nesse mês, uma ampla proposta de revisão do Código Penal ao Congresso. A expectativa é que esse texto aumente as situações em que o aborto é permitido e elimine a possibilidade de prisão para as mulheres que interromperem a sua gravidez.
Em um país de forte tradição católica e conservadora, nenhum tema polarizou tanto os argentinos desde a aprovação do casamento gay em 2010. Pesquisas de opinião apontavam que o projeto que permitia a interrupção voluntária da gravidez era apoiado pela maioria.
Exatamente, uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos de Estado e Sociedade e também pela Anistia Internacional Argentina no mês de março apontou que 59% dos argentinos aprovavam a descriminalização do aborto.
Mas o projeto de lei enfrenta ainda forte resistência de uma parcela significativa da população. Assim como a Argentina, o Brasil, que também discutiu essa semana a interrupção da gravidez em audiências públicas lá no Supremo Tribunal Federal, é um dos muitos países da América Latina que tem restrições à prática.
Bom, em todo o mundo, o aborto já é legalizado em 63 países e amplamente permitido em outras 13 nações, segundo um levantamento de uma organização não governamental americana, que trabalha para influenciar a formulação de políticas públicas a favor do aborto. Por outro lado, ainda 124 países proíbem a interrupção da gravidez totalmente ou com algumas exceções.
Dentre os locais em que a prática é legal, as regras variam quanto ao tempo da gestação. A maioria estipula o tempo máximo de 12 semanas de gestação para o aborto. Mas há casos, como na Singapura, em que ele é permitido com até 24 semanas de gestação da mulher.
Hoje em dia, cerca de 39% da população mundial vive em países que têm restrições ou proibição total do aborto. O Brasil está no grupo das 66 nações que têm mais restrições. Aqui, a interrupção da gestação é considerada crime, com pena de até 3 anos de prisão para a mulher, e ela é permitida apenas em 3 casos: se representar um risco à vida da mãe, em caso de estupro, ou também de anencefalia do feto.
10h29, a gente muda de assunto agora para falar dos salários dos ministros em Brasília, porque a partir do ano que vem eles podem ter um aumento e não é pouco não, viu? Ontem, em uma sessão administrativa, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovaram por 7-4 um reajuste de pouco mais de 16% nos próprios salários. Hoje, eles ganham R$ 33.700. A partir do ano que vem, o valor passaria para mais de R$ 39.000. Eles já incluíram a decisão na proposta de orçamento para o ano que vem.
39 mil fora todos os benefícios que os juízes têm. Eu, se faço parte do Supremo Tribunal Federal, eu não teria coragem de pertencer à mais alta corte do país e me dar 16% de aumento, vendo a realidade dos brasileiros hoje em dia. A gente tem quase 14 milhões de pessoas desempregadas, outras 60 milhões que já desistiram de procurar emprego, e os senhores juízes dão aí um aumento para si mesmo de 16,38%, quase R$ 2.500.
São R$ 6.000 a mais de um ano para o outro.
Um absurdo. E ainda tem mais, porque o salário dos ministros, ele serve como teto para todo o funcionalismo público. Ou seja, se o salário deles aumenta, tem um efeito de cadeia. Outros vários salários podem ser aumentados. A concessão desse aumento salarial ainda depende da aprovação do projeto de lei pelo Congresso Nacional, que com certeza deve ser aprovado.
E votaram a favor da inclusão desse reajuste na proposta de orçamento os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes.
Já os ministros que votaram contra a inclusão do reajuste na proposta de orçamento foram Edson Fachin, Rosa Weber, Celso de Mello e ainda presidente da casa até o próximo dia 13 de setembro, Carmen Lúcia. O último aumento do salário dos ministros do STF e, consequentemente, de outros servidores do judiciário foi em 2014. Eles tinham uma remuneração de quase R$ 29.500 e passaram a ganhar, então, há apenas 4 anos atrás, R$ 33.700.
E como o Eduardo disse, o reajuste dos salários do STF abre essa possibilidade de aumentos salariais em todo o judiciário, né? Já que a remuneração dos ministros serve como limite máximo dos vencimentos para todos os juízes e também desembargadores, membros do Ministério Público nas diversas instâncias da Justiça.
Né? Qual será o valor total disso no orçamento brasileiro? São quase R$ 700 milhões de cara. Enfim, favorável ao reajuste, o ministro Marco Aurélio disse ontem que é preciso considerar a situação de juízes de outros tribunais que estão impedidos de terem reajuste caso os salários do Supremo não sejam modificados. Óbvio, ganhar um pouco mais de R$ 10 mil não tá bom.
Ao votar a favor do aumento, Lewandowski disse que os magistrados aposentados perdem cerca de 40% dos rendimentos ao se aposentarem e que muitos não conseguem pagar o plano de saúde.
Parece piada.
Ele também ressaltou a situação de extrema penúria dos aposentados e pensionistas. Já o Celso de Mello, contrário ao aumento, disse se tratar de uma escolha trágica a decisão a ser tomada.
Alguém sensato no meio dessa história. O ministro ainda Luiz Roberto Barroso afirmou que a decisão sobre a concessão do reajuste cabe ao Congresso Nacional, né? Fugindo da responsabilidade. Por sua vez, a presidente Carmen Lúcia afirmou na sessão que, caso o reajuste seja concedido, também não vai haver aumento nas despesas do Supremo, pois assim vai ser possível remanejar verbas do orçamento da corte.
E a proposta da Carmen Lúcia é remanejar os gastos com comunicação do tribunal, os cerca de 2 milhões que vai ser o impacto dos aumentos nos salários.
Mas ela também disse que essa manobra orçamentária não vai inviabilizar o funcionamento da TV Justiça, que hoje em dia transmite ao vivo as sessões do Supremo Tribunal Federal.
Apesar de votarem favoravelmente ao reajuste, os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux disseram ser importante que o STF se atente para outra questão. São os benefícios extrasalariais pagos a juízes e membros do Ministério Público, que fazem com que seus salários extrapolem o teto de remuneração.
Toffoli disse que os benefícios são muito de duvidosa constitucionalidade. Gilmar Mendes, por sua vez, condicionou o seu voto a favor do reajuste ao controle maior dos benefícios dos servidores. E, por fim, Luiz Fux concordou com o compromisso de que o Supremo fiscalize supostas vantagens ilegais nos salários dos juízes.
10 horas 35 minutos. O assunto agora é segurança virtual no Rádio Fiscal Notícias. Ouça só esse número. Cerca de 40% dos sites brasileiros ainda não usam protocolo de segurança, que é chamado de SSL. Os dados são de uma pesquisa da empresa Big Data Corp. A ausência desse recurso de segurança torna as páginas mais vulneráveis a ataques de hackers e outras formas de invasões. Além, claro, de prejudicar os sites em mecanismos de busca, como no caso do Google. O levantamento foi realizado pela empresa de tecnologia a pedido da Serasa Experian.
O SSL, para quem não sabe, é um protocolo de segurança que permite uma conexão segura, usando uma criptografia entre o servidor onde são armazenados os dados e o seu tráfego. Isso garante um acesso seguro. E a adoção desse protocolo, ela também é registrada na identificação das páginas, lá na URL. Quando você vê o endereço do site que você está, tem o acréscimo da letra S, as letras HTTP, que são apresentadas antes do endereço do site, e ainda uma sinalização com a imagem de um cadeado para saber se você está numa conexão segura.
Os sites que não usam esse protocolo de segurança deixam os dados acessados por usuários mais expostos. Além disso, podem ser identificados como sites sem requisitos de segurança necessários. É o caso do Google, que sinaliza as páginas com SSL com um cadeado e classificam aquelas sem o recurso como sites não seguros.
Segundo a pesquisa, apesar do percentual alto, ele é menor do que o registrado na edição anterior, que foi no ano de 2016, quando mais de 60% dos sites não tinham certificados que atestavam o uso desse protocolo. Mas na comparação com a média mundial, o Brasil ainda está bem atrasado, porque a média global de sites sem SSL é de 8,57%.
Os sites de comércio eletrônico são os que mais utilizam esse protocolo de segurança. Mas a existência ainda de 21% de sites sem esse recurso de segurança é importante, já que essas páginas fazem transações com dados importantes de compradores, como informações bancárias, por exemplo.
Também registram um alto índice de adoção do SSL os blogs, as páginas de empresa e os portais de notícia. Os sites do governo ainda possuem uma baixa implantação do protocolo, viu? São apenas 39%. Esse percentual próximo aos 40% se também nas grandes páginas, aquelas que têm mais de 500 mil visitas mensais.
E vale sempre ficar esperto, viu? O usuário deve ficar atento para ver se o site utiliza esse protocolo. Como a gente disse, olhando se tem o S junto ao HTTP lá na URL e também pela sinalização daquele cadeado. Uma dica dos especialistas é que, em caso de visita a uma página não segura, evite deixar qualquer dado pessoal. É por meio dessas falhas que pessoas podem clonar informações e cometer todo tipo de fraude, como compras usando dados do nosso cartão de crédito.
10h39 aqui na 95,3 FM. Vamos seguindo com o Rádio Fiscar Notícias e agora preste atenção nessa oportunidade. A UFSCar está contratando 2 coordenadores técnicos para atuar em projetos da área de economia solidária. Isso mesmo, os contratados vão apoiar a organização e o fortalecimento da rede de cooperação solidária EcoSanca, que é formada por empreendimentos aqui da cidade.
Uma das vagas é para trabalhar com a formação geral em economia solidária e acompanhar esses empreendimentos. É preciso ter familiaridade com abordagens coletivas de trabalho, educação popular com mulheres, jovens e adultos, por meio de participação ativa em movimentos sociais, em especial os que tenham foco em debates de gênero, feminismo, questão racial e desenvolvimento territorial. A outra oportunidade, a outra vaga de coordenador técnico, é para articular parcerias e outros tipos de apoio à formação e à organização da rede EcoSanca.
Para as 2 vagas é preciso ter graduação em curso superior, ter conhecimento em software livre e também ter experiência de no mínimo 3 anos em projetos de extensão em economia solidária ou em processos de incubação, bem como na estruturação de iniciativas populares, sejam novas ou já existentes. Também é recomendado ter disponibilidade de 25 horas semanais, inclusive para os finais de semana e eventualmente em feriados, para estar em São Carlos ou viajar, dependendo das demandas do projeto. A remuneração é de R$ 1.465, mais ticket de alimentação no valor de R$ 458 e também vale transporte.
E os candidatos devem entregar currículo e a ficha de inscrição entre os dias 13 e 22 de agosto, na sede da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FAI da UFSCar, que coordena o processo seletivo. Os interessados também podem encaminhar os documentos para o e-mail, anote aí, franciele.cangelaro@fai.ufscar.br. Esse e-mail deve ter um número de telefone para contato. Vai ter uma análise do currículo e também uma entrevista. O resultado da seleção vai ser divulgado no dia 31 de agosto. Todas as informações estão no edital, que está disponível em www.fai.ufscar.br.
Vamos falar agora sobre educação, porque termina hoje o Congresso Internacional de Matemáticos, o ICM, que está acontecendo pela primeira vez aqui no Hemisfério Sul, no Rio de Janeiro. O encontro tem reunido milhares de pesquisadores de diversos lugares do mundo.
E ao longo dos últimos dias, você vem acompanhando no Rádio Fiscar Notícias algumas entrevistas com os principais participantes do Congresso. Os bate-papos são produzidos pela jornalista Denise Casati, da USP em São Carlos.
E hoje ela conversou com o Thiago Picon, que é ex-aluno da UFSCar e fez bacharelado, mestrado e doutorado em matemática aqui na universidade. Atualmente, ele é professor da USP em Ribeirão Preto no Departamento de Computação e Matemática.
Thiago falou sobre as experiências no Congresso, falou sobre a sua área de pesquisa, a missão da imprensa em popularizar a matemática e os aprendizados que leva do maior evento do mundo na área. Vamos ouvir.
O ICM realizado no Brasil, acho que é mais um reconhecimento da produção científica e todo o impacto que o Brasil hoje tem no cenário mundial. Então, eu acho que o ICM, de fato, é uma realização, é um marco, mas eu vejo muito mais isso como um reconhecimento da nossa evolução na matemática, que aconteceu recentemente desde a medalha Fields do Arthur, né? E hoje a realização do evento.
E você acha que isso pode ter algum impacto na popularização da matemática?
Olha, com certeza. Eu acho que a primeira coisa é justamente a participação, né, dos alunos, ou seja, a conferência ela tem muitas atividades e portas abertas, então isso é fundamental, né, que as pessoas venham para o ICM. E a segunda coisa que eu acho que é fundamental é justamente a ação da imprensa, né? De começar a colocar a matemática no cenário, né? Ou seja, a gente divulgar a matemática, e isso não ficou restrito só à comunidade, às universidades, né? Mas também à população. Então, acho que a divulgação, né? A divulgação de tudo que das atividades e o fato do ICM abrir as portas, né, para a população e ter atividades voltadas justamente para a população, eu acho que é fundamental.
E os aprendizados da jornada de preparar esse... deve ser um desafio e tanto, né?
É, isso é bem cansativo, mas é prazeroso, né? Então, para nós é uma atividade, né? Mas a gente sente muito prazer em colaborar e de certa forma, fazer um evento com uma qualidade, né? Ou seja, com uma organização, né? Então, para nós, é assim, é cansativo, mas é muito prazeroso e acho que é um reconhecimento também para... Do nosso trabalho.
E em relação ao que você leva daqui para a USP, né? Estabelecimento de contatos, possíveis parcerias, outros aprendizados, teria alguma coisa que você gostaria de destacar, né?
Esse é um International Congress Mathematicians, ou seja, muitas pessoas, pesquisadores do mundo inteiro estão aqui, pesquisadores importantes. Então, os contatos, as conversas são feitas, são realizadas no evento e o evento traz muitos benefícios e com certeza eu acho que é um impacto direto no desenvolvimento da matemática dos brasileiros com o exterior, ou seja, de fato isso é importantíssimo e eu creio que nós vamos ainda colher muitos frutos, né, desse evento, da pesquisa, especialmente nós, né, vinculados à USP. Acho que muitos projetos vão nascer a partir daqui e acho que para nós isso é, assim, é fundamental. Eu acho que muitos benefícios vão aparecer.
E qual que é a sua área de pesquisa?
De pesquisa é análise harmônica e equações diferenciais parciais lineares. Então, eu trabalho numa área de interseção e que ambas as áreas bem contempladas aqui no ICM, ou seja, foram duas áreas que tiveram muitos pesquisadores, né, pesquisadores importantes. Fora o ICM, na semana passada nós tivemos um evento satélite em análise harmônica que ocorreu em Porto Alegre, onde os pesquisadores vieram, né, um pouco antes do ICM. E na próxima semana nós vamos ter um outro evento em equações diferenciais parciais e análise harmônica em São Carlos. E na próxima semana também, nos dias 20, 21 e 22, nós vamos ter um simpósio em análise harmônica e teoria geométrica da medida, que ainda é um último evento final dessa série, que vai ser realizado em Ribeirão Preto, no DCM em Ribeirão Preto.
Tá aí, muito legal, muito bacana o bate-papo. Obrigado novamente a Denise e a Rádio USP pela parceria. E como o professor Tiago disse, em paralelo ao Congresso Internacional de Matemáticos, acontecem vários eventos satélites em todo o Brasil e a UFSCar, claro, não poderia ficar de fora. A universidade recebe o workshop internacional sobre equações diferenciais parciais e análise complexa. O evento acontece entre os dias 13 e 17 de agosto e tem mais informações para você lá no portal da universidade em www.ufscar.br.
10 horas 47 minutos, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.